Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo e hoje viajamos até à Antuérpia, na Bélgica, onde está há cerca de 5 anos Joana Braga, uma antiga aluna de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. A Joana trabalha atualmente para o grupo Bruveritas. Joana, seja muito bem-vinda à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite. Gostava de começar a nossa conversa pelo teu percurso, quer académico, quer profissional. Como é que foram as sucessivas etapas até chegares agora, há cerca de 5 anos, à Antuérpia?
Antes de mais, muito boa tarde a todos. É um prazer estar a ter esta conversa contigo. Relativamente ao meu percurso académico, começou na Universidade do Minho, na Engenharia Biológica, no mestrado integrado em Engenharia Biológica. Não foi a minha primeira opção, mas foi a que se concretizou na altura e não me arrependo disso. Foi uma boa opção, sem dúvida. Gostei muito de estudar no Minho. Acho que é uma excelente universidade. É uma cidade muito jovem também, Braga, e que me fez gostar muito. Portanto, eu fiz o meu percurso no Minho, os 5 anos da licenciatura. Nesse entretanto, fiz um Erasmus também. Foi também na Bélgica. Não na cidade onde estou agora, não em Antuérpia, mas na outra parte belga, na Valónia, que é a parte francesa, digamos assim, da Bélgica, que é um bocadinho diferente de onde eu estou agora. Eu estou na parte mais chegada à Holanda, digamos assim, e é completamente diferente, não tem nada a ver. Mas foi se calhar também um motivo também por um dos motivos que me fez também depois vir para a Bélgica mais tarde, por já conhecer o país.
E como é que surgiu essa oportunidade, já depois de terminado o mestrado, como é que surgiu essa oportunidade para regressares à Bélgica?
Eu ainda trabalhei alguns anos em Portugal. Eu trabalhei no laboratório da refinaria de Matosinhos, que entretanto fechou. E na altura eu tinha feito vários contratos com eles, e na altura terminou o contrato, porque era uma substituição de licença de maternidade na altura, e não havia perspectivas de renovar, porque a refinaria também já estava um bocadinho neste rumo de encerramento. Mas neste ramo da petroquímica, digamos assim, há muitas empresas que trabalham connosco, e a Bruveritas era uma delas também. E através da Bruveritas Portugal depois surgiu o contacto para a Bruveritas de Antuérpia. E foi assim. Depois fiz entrevista aqui com eles. Eles gostaram e eu fiquei e vim.
Olha, Joana, foi essa experiência Erasmus na Bélgica que despertou também esse interesse por um dia aceitar o desafio de trabalhar num país que não Portugal?
Ajudou também, apesar de eu, depois do Erasmus, eu tinha a certeza que ia ficar em Portugal. Achava que não ia vir mais por fora depois do Erasmus. Mas a vida, entretanto, também muda muito, não é? E depois o meu namorado, na altura, também estava numa fase de terminar a licenciatura, quando surgiu esta oportunidade da Bélgica, e decidimos arriscar, na altura. E sem dúvida que nos trouxe muitas coisas boas. Como eu costumo dizer, não é fácil estar fora, não são tudo flores, não é tudo cor-de-rosa, como às vezes se quer parecer, mas dá-nos oportunidade para vivermos muitas coisas que ficando em Portugal se calhar não teríamos.
E neste momento, quais são as tuas atuais funções?
Neste momento, eu trabalho no laboratório ainda, numa equipa, nós dizemos que é a equipa mais ligada ao R&D, Investigação e Desenvolvimento. E o que é que nós fazemos especificamente? Porque há várias equipas na empresa onde eu trabalho, algumas fazem mais controle de qualidade de amostras mais rotineiras, digamos assim. Onde eu estou é mais um bocadinho de investigação e desenvolvimento. Por exemplo, um cliente envia-nos uma amostra e quer saber, sei lá, um filtro de avião. Envia-nos um filtro de avião e quer saber o que é que está a contaminar aquele filtro, por exemplo. Nós temos que ir à procura de métodos que possamos aplicar, o que é que poderá estar a contaminar, fazer as diversas análises para chegar a uma conclusão sobre isso.
Olha.
Digamos, dá um bocadinho assim mais, nos faz um bocadinho mais tá pela cabeça.
E a experiência e a passagem pela Universidade de Minho e a área que estudaste, e a própria vivência na universidade, deu-te ferramentas para que hoje possas continuar a aplicar esses conhecimentos nas tuas atuais funções?
Sem dúvida, sem dúvida. A todos os níveis, o curso de Engenharia Biológica eu acho um curso muito completo. A nível de laboratório, por exemplo, falando, uma vez que eu agora estou mais ligado ao laboratório, nós temos imensas disciplinas que são o semestre inteiro estarmos no laboratório a aprender técnicas, a tentar analisar diversas coisas. Eu acho que sim, sem dúvida que o curso foi muito importante. Aliás, eu acho que a formação académica no Minho é muito boa. E no geral, nós, estando cá fora e fazendo agora algumas comparações e vendo outras coisas, eu acho que a nossa formação académica é muito boa.
Quais são as memórias que tu guardas dos tempos da universidade?
Ui, são muitas. Foram bons tempos. Foi até hoje nós ainda nos continuamos, ainda temos o nosso grupo e continuamos a encontrar. Eu sempre que vou a Portugal continuo a estar com o grupinho do curso. Temos um grupinho que encontramos sempre, várias vezes por ano. Temos imensas boas memórias de tudo, desde os bons aos maus momentos, de partilharmos, porque eu estava a viver em Braga, não é? Eu não sou de Braga. Apesar de ter o nome Braga, não sou de Braga. E pronto, eu vivia com mais duas colegas, uma delas também do meu ano e do curso, o que fazia com que as coisas fossem um bocadinho mais fáceis a vários níveis, e as memórias são ótimas, tanto do curso, por exemplo, nós o ano passado tivemos um casamento de uma das colegas de curso, e havia alguns professores, portanto. Havia alguns que foram nossos professores presentes, portanto, o ambiente era muito bom. Eu só guardo memórias muito boas desse tempo e sem dúvida que não esqueço o meu tempo de estudante e só tenho a dizer bem, só tenho a dizer bem, sem dúvida.
E qual é a música que, quando ouves, te leva até esses tempos de estudante?
Eu até tenho várias. Uma delas tenho o Chuva da Marisa, que sem dúvida. Que é sobre a lembrança e eu guardo a recordação, a saudade do Minho, sem dúvida que foram tempos ótimos da minha vida e que vou recordar sempre. Eu adorei estudar lá, adorei viver lá e foi, sem dúvida, um marco na minha vida.
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer.
Estamos à conversa aqui no Alumni pelo Mundo com a Joana Braga, uma antiga aluna da Universidade de Minho, ela que atualmente vive e trabalha na Antuérpia, na Bélgica. Joana, como é que foi esse primeiro encontro com a Antuérpia?
O início foi excitante, digamos assim, era tudo novo, porque apesar de eu ter vivido na Bélgica enquanto fazia o meu Erasmus, Antuérpia, isto dentre as principais cidades que temos, Bruxelas, Ghent, Bruges, Antuérpia foi a única que eu não visitei e eu não conhecia nada de Antuérpia e então foi uma verdadeira surpresa. Ao início foi também um pouco assustador, digamos assim, porque vinha começar uma vida de novo. Inicialmente eu vim sozinha, o meu namorado veio 6 meses depois, porque estava a terminar a licenciatura dele. E foi assim, ter que arranjar casa, tudo, preparar tudo, foi um desafio muito grande. Isto tudo junto com o começar um trabalho novo. Sim. Porque, querendo ou não, estamos noutro país, a maneira de trabalhar é diferente, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, isso tudo ao início assusta um bocadinho.
Claro.
Mas não é nada que não te faça.
E a nível local, as pessoas integram bem quem chega, são mais fechadas? Como é que são os belgas nesse sentido?
Antuérpia é uma cidade muito multicultural. Na cidade em si, não vivem assim tantos belgas, não há assim tantos belgas. Aliás, Antuérpia eu penso que será a terceira ou quarta cidade no mundo com mais nacionalidades. Portanto, é uma multiculturalidade brutal. Os belgas em si, eles são um bocadinho fechados. É difícil entrar nos grupos de amizade deles, digamos assim. Mas eu não posso queixar. Eu, na empresa onde estive, que foi onde me recepcionaram primeiro, foi a minha primeira porta, digamos assim. Todos me recepcionaram muito bem. Todos me ofereceram ajuda se eu precisasse de alguma coisa, porque, pronto, os documentos são todos em holandês, que era uma língua que eu não percebia minimamente. E apesar deles falarem todos em inglês comigo, tudo o que era documentos era holandês. Eu tinha que tratar de tudo, fazer inscrição na comuna, tratar da seguro-saúde, por aí fora. E eles sempre me ofereceram ajuda nisso, foram impecáveis. Antes de eu ter o carro, davam-me boleia. Pronto, foram impecáveis, não tenho razão de queixa. Apesar de achar que os belgas em si, no geral, são um bocadinho fechados, mas isso é apenas personalidade, eu acho.
É, normalmente também, quanto mais a Norte Europa estamos, mais distintas são, não é? As personalidades das pessoas. São sempre, na Norte Europa, tradicionalmente, são sempre pessoas um bocadinho mais fechadas, mais frias do que nós, portugueses, espanhóis, enfim, esta zona da Europa.
Sem dúvida, sem dúvida. O calor humano no sul da Europa é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Nós vamos na rua e reconhecemos quando vão portugueses ou pessoas do sul da Europa. É diferente, o modo de agir é diferente. Não sei explicar, é só
Sim.
sentindo. É diferente.
Olha, mas por exemplo, a procura de habitação, é fácil, é relativamente é um processo muito burocrático, pouco burocrático. Como é que funcionam as coisas, por aí?
Foi difícil, é uma coisa difícil aqui. Para mim, inicialmente, eu já tinha contrato sem termo, digamos assim, contrato de trabalho sem termo, portanto, isso foi um facilitador para mim. Quem não tem é ainda mais difícil. Mas eu, por exemplo, nós temos que fazer, é como se fosse uma entrevista de emprego, arranjar emprego. Arranjar casa é como arranjar um emprego. Temos que fazer entrevistas ou cartas de apresentação. Para saberem quem somos, de onde é que vimos, o que é que pretendemos fazer, todas essas coisas. Não se tornou fácil. No meu primeiro apartamento, a senhoria chegou a telefonar para o meu chefe, para o meu coordenador, para saber se as informações que eu estava a dar eram reais. Portanto, isto é tudo aqui um nível de.
É esse nível, obviamente, é bastante diferente daquilo a que estamos habituados, por cá. Foi, de resto, foi a maior dificuldade que sentiste em termos de integração?
De integração, sim. Nós, como expats, como alguém que vem de fora, em Antuérpia, como somos muitos, depois há várias. Eu, por exemplo, eu inscrevi-me num curso de integração porque o governo tem alguns programas aqui. Um deles é o curso de integração, que eles chamam de curso de integração. Em que fazemos os dois primeiros níveis da língua e é um curso em si de integração onde eles nos explicam o modo de funcionamento das partes burocráticas do país, digamos assim, ou pelo menos o básico. E, por exemplo, esse curso foi muito bom para me integrar porque conheci imensa gente na mesma situação que eu. E depois até acabámos por formar um grupinho até que de vez em quando vai sair, marcam os jantares, pronto, faz assim umas coisas, o que é bom para a integração.
Esse curso é gratuito?
Na altura era, só pagava os livros para as aulas. Neste momento já não é. É algo
Também a
que
vaga de
tem sido
imigração, se calhar, à
inalterável.
semelhança do que vai acontecendo noutros locais, tem vindo a crescer.
Devido à situação política da belga, isso tem-se vindo a alterar. Com o crescimento da extrema-direita, essas coisas têm-se alterado um bocadinho.
Olha, e como é que é a tua rotina por aí? Um dia teu?
Neste momento, com um filho pequenito, as coisas são um bocadinho. Eu acordo muito cedo, normalmente, porque uma vez que não temos família aqui e com um filho pequenino, as coisas são um bocadinho mais difíceis. E então, normalmente, eu vou mais cedo trabalhar e venho mais cedo, porque tenho horários flexíveis, a empresa permite-me. E normalmente vou trabalhar por volta das 6h30, 7h, às vezes às 6h. Saio por volta das 3, 4h, dependendo como está o trabalho. Se houver muito trabalho, às vezes fico mais um bocadinho. Vou buscar o miúdo à escola, ao colégio, venho tratar dele. À terça e à quinta, tenho à noite Pilates, enquanto o meu namorado vem e fica com o pequenito. Pronto, é um dia um bocadinho longo, não é?
Próprio de quem tem filhos pequeninos.
Ao fim de semana tentamos ir dar uma voltinha, passear, aproveitar aqui também a zona, estar com os amigos.
O
Porque
que é que.
aqui é tudo, a Bélgica é muito pequenina e é tudo relativamente perto,
Perto,
digamos assim.
exatamente, exatamente. E o que é que tu
100
mais
quilómetros é uma
gostas?
horinha.
O que é que tu mais gostas na Bélgica?
Eu gosto. Uma das coisas que mais gosto é esta possibilidade de viajarmos, por exemplo, da facilidade com que viajamos, com que vamos e fazemos coisas diferentes. E esta multiculturalidade, eu também gosto muito disso. Porque há algo que nos enriquece de uma maneira incrível. Eu já tive possibilidade de conhecer pessoas e culturas e coisas das culturas delas completamente diferentes do que nós temos em Portugal. E isso é qualquer coisa de fantástico, eu acho. Pelo menos eu adoro.
Olha, Joana, voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Por exemplo, aqui nós podemos. Tem duas. Temos aqui uma do Papa Outé do Stromae, por exemplo, que é um artista belga, é super conhecido, e na Bélgica toda a gente o conhece. Ou então temos, por exemplo, uma Charlotte Witte com o The Age of Love. Escolhi esta, vou explicar porquê. Porque Antuérpia é onde se realiza o Tomorrowland, é uma cidade que está completamente ligada com a música eletrónica. Ouve-se em todo lado música eletrónica, há festas em todo lado música eletrónica, até no trabalho muitas vezes estamos a ouvir música eletrónica, porque passamos o dia a ouvir música no trabalho, temos rádio e pronto, e isto faz-me lembrar muito Antuérpia. O Stromae é mais a Bélgica, a Charlotte mais Antuérpia, porque devido à música eletrónica.
Come on, dance with me. Move your body, your legs and feet.
Come on, dance with me.
depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, Joana Braga, ela que está a viver e a trabalhar na Antuérpia. Joana, para quem não conhece a cidade, que sítios é que devemos visitar se formos até aí?
Sem dúvida, quem chega à Antuérpia tem que visitar a Estação Central, que é assim um marco, é das estações mais bonitas do mundo. O cais, para poder ver o porto de Antuérpia em si, ou melhor, uma parte do porto, porque o porto é gigante, tem uma vista incrível e um pôr do sol incrível, onde o MAS também, que é um museu, que representa um bocadinho da cidade, tem também exposições temporárias, e no topo do museu, no décimo andar, se não me engano, podemos aceder ao rooftop e ter a vista sobre toda a cidade, e eu acho também incrível, acho que toda a gente deve visitar. Temos também mais, temos a parte do bairro dos Diamantes, que Antuérpia é super conhecida pelos diamantes também, e acho muito engraçado ver. Temos a Praça Central, que sempre é sempre uma paragem, um ponto de visita. Temos a Rua das Compras, porque também eu não sabia antes de vir para cá, mas Antuérpia é uma das capitais da moda também da Europa. E inclusive alguns designers vêm aqui inspirar-se e têm aqui os seus gabinetes. Portanto, acho que sim, que também deve ser visitada a zona das compras e da moda. Mas,
e em termos gastronómicos?
Gastronomia. Um bocadinho complicado. A Bélgica tem alguns pratos bons, mas vou ser sincera, a nossa cozinha portuguesa é muito mais rica.
Essa é uma resposta típica neste Alumni pelo Mundo.
Aliás, eles ficam aqui todos muito surpreendidos com a nossa gastronomia, porque a nossa gastronomia é muito pouco conhecida. Eu cheguei a essa conclusão desde que vim para aqui, porque a maioria das pessoas não conhece.
Pois.
Conhece muito a italiana, as tapas espanholas. A cozinha portuguesa só conhece o pastel de nata e pouco mais.
E depois, quando provam, ficam fãs.
Exatamente, exatamente. E também outra parte engraçada e chocante para eles é o facto de nós comermos duas comidas quentes por dia. Isto é uma curiosidade. Para eles é impensável comer duas comidas quentes por dia.
Eles fazem um almoço mais leve?
Eles fazem sempre uma refeição quente antes.
Ok, é
Eu
prático.
Tenho sempre uma refeição de Santos, e depois, que é o almoço normalmente, e depois à noite é então que eles comem a comida quente.
Muito bem,
E
são.
as crianças na escola, inclusive, fazem isto também: o almoço é comem a Santos.
Pois já está incutido, não é? Na
É
cultura, na cultura
completamente
deles.
para nós é impensável, para nós portugueses é impensável. Não, os portugueses que eu conheço aqui todos continuam a levar a sua marmita com a comida.
Isso para eles é
Não
um
só
bocadinho
cá.
estranho, não?
Desculpa, diz, podes repetir?
Isso para eles, o facto de levarem a marmita, para eles suponho que seja um bocadinho estranho.
Há algumas coisas que para eles são estranhas. Por exemplo, nós comermos uma coisa mais seca, sei lá, um bife grelhado com arroz e uma salada, para eles é muito seco. Não se pode comer, tem que levar molho, por exemplo. Há algumas diferenças um bocadinho. São engraçadas,
Sim,
mas
sim.
nota-se bem a diferença na culinária.
Sim.
Apesar de eles terem pratos bons, e há pratos deles que eu adoro. Nós temos, por exemplo, o Stouffless, que é uma carne que eles fazem com molho de cerveja, que é muito, muito boa, por exemplo. As batatas fritas, conhecidíssimas, não é? Que não falha, o chocolate, a cerveja, isso faz tudo parte da gastronomia, é tudo ótimo. Não, não, nós não dispensamos essa parte também.
Sim.
Mas pronto, há assim algumas diferenças.
Joana, conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em emigrar.
Procurem muito sobre o país, falem com gente que mora lá. Porque eu digo isto principalmente nos últimos anos, desde que veio esta coisa do Covid, destas alterações todas que houve no mundo, as coisas mudaram muito nos países, níveis de economia, essas coisas todas. E é importante porque as coisas não se mantêm iguais, o nível de vida não está o mesmo. E é muito importante saber para onde vamos, para nos prepararmos. Porque mudar para outro país, não ter lá ninguém, principalmente se não houver ninguém como a fazer um backup por aí fora, pode gerar complicações grandes para a pessoa. Portanto, primeira coisa, eu acho que seria informação, informarem-se mesmo para onde vão, o tipo de programas que há, tipo de ajudas para se integrarem, essas coisas assim. Depois, levar um milheirozinho para o início, porque é preciso. Só para as casas, para rendas, essas coisas todas ao início é tudo muito caro. É muito dinheiro, portanto, previnam-se. E depois, vão de peito aberto às novas experiências, às novas culturas, para poderem tirar o melhor que pode daí advir. Que isso é muito importante e enriquece-nos muito, sem dúvida.
Muito bem, Joana, e termino a nossa conversa perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Está.
Mas
Está.
a médio e longo prazo?
Médio, digamos assim. Principalmente depois de ter uma criança, nós repensamos muita coisa.
Muito bem.
E porque estamos aqui sozinhos e às vezes
E há coisas que fazem muita falta, não é?
Não é fácil estar com um filho sozinho fora do país.
Claro.
Eu por acaso tenho a sorte de no meu trabalho eles serem muito flexíveis e pronto, deixam-me. Já aconteceu, o meu filho está doente e eu ir trabalhar, em vez de ir durante o dia, ir trabalhar às 5 da manhã, a fazer as minhas horas e vir para mudar com o meu namorado. Ele fica de manhã em casa e eu ir trabalhar à tarde. Pronto. Mas há sítios onde não é possível e às vezes é complicado. É complicado.
Também não há uma rede de apoio familiar porque estão longe e
Exatamente.
acresce sempre,
É
não
o que
é?
eu digo. As pessoas, quando vêm para fora, dependendo da situação de cada um, obviamente. Informem-se, preparem-se para uma data de coisas, porque estar fora é bom, dá-nos um, como eu costumo dizer, dá-nos um background incrível, dá-nos experiências incríveis, mas ao mesmo tempo também nos tira algumas coisas e precisamos estar preparados para isso também e para toda a mudança. Como eu costumo dizer, o primeiro ano é difícil e depois habituamos-nos.
Muito bem, Joana. Olha, quando regressares, que sejas muito bem-vinda de volta e até lá, muito boa sorte por aí.
Obrigada, muito obrigada por esta conversa e até um dia.
Obrigada, Joana. E é assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá.
I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.